dica do dia. 11 horas e 11 minutos, temperatura em 19 graus aqui em Lagoa Vermelha. Estamos dando sequência ao nosso temática, já na última hora de temática. E eu já quero aproveitar esse espaço para agradecer. Nós tivemos mais 4 doações de bicicletas durante o intervalo comercial. Como eu disse, a gente fez o lançamento da Festa do Dia da Criança, que é organizada pelo Fuscão, aqui em Lagoa Vermelha, mas que toda a comunidade de Lagoa Vermelha auxilia. E nós lançamos a campanha agora. Durante a entrevista, nós ganhamos 9 bicicletas, que serão distribuídas para as crianças dentro do kit de doce premiado, que serão 3 mil kits de doce, e alguns estarão premiados, contemplados com Vale Bicicleta. E ao longo da manhã, nós fomos ganhando mais bicicletas, e nós já estamos com 16 bicicletas ganhas. Então, as últimas 4 doações de bicicletas, a quem a gente agradece: Dilma Montemeso Dalprá, da loja Bem Me Quer, é uma das doadoras de uma bicicleta. A Celita Madaloso Salvadori e o Ricardo, da Academia Espaço Físico, estão fazendo a doação de mais uma bicicleta. Agradecemos o Giovanni e a Tanara, do Planeta Real, que também estão fazendo a doação de mais uma bicicleta. E agradecemos o Móveis Cassol, que entrou em contato conosco, e Móveis Cassol também está doando uma bicicleta. Então já totalizamos 16 bicicletas ganhas, que nós estaremos, então, já passamos todos os contatos dessas pessoas para o Fuscão, ele vai manter contato e é claro que vai estar combinando com as pessoas de fazer a retirada das bicicletas para a promoção lá no dia 12 de outubro. Recebemos aqui uma mensagem do patrão do CTG, Alexandre Pato, dizendo que há 3 cavalos. Pelo que a gente pode ver pelas imagens, é lá naquela região, 3 cavalos às margens aí da BR-285, que estão, então, soltos, e o que é aquele perigo constante aí para a nossa cidade. Hoje pela manhã nós tínhamos um, lá próximo ao trevo que vai à UPF. Ontem à tarde a Polícia Rodoviária Federal fez a escolta de um cavalo ali próximo a Miagro, tirando da rodovia, e agora nós temos aqui o registro de mais 3 animais. O telefone está tocando por aqui, mas a nossa colega Vitória em seguidinha vai estar atendendo aí as ligações. Muito bem, dito isso, nós vamos entrar no nosso último assunto do temática de hoje. Encerrou, nesta semana, o período para inscrição de empresas, de empresários interessados em terrenos do novo distrito industrial aqui de Lagoa Vermelha. E nós estamos recebendo por aqui o prefeito Gustavo Bonotta, quem já cumprimentamos, e seja bem-vindo, prefeito, bom dia.
Bom dia, Rudimar, também bom dia ao Lucas, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que nos acompanha, especialmente a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique, uma imensa satisfação estar aqui.
Lucas Mota, secretário de Desenvolvimento Econômico do nosso município, também conosco nessa manhã. Lucas, bom dia.
Muito bom dia, Rudimar, bom dia, prefeito Gustavo, bom dia aos ouvintes da tua rádio, um prazer estar aqui novamente informando a nossa comunidade.
Prefeito Bonotto, a questão de colocar em funcionamento, de ampliar a área industrial de Lagoa Vermelha, está tendo um passo importante, onde foi feito então todo esse processo para inscrição de empresários interessados nos terrenos do novo distrito industrial. Como é que funciona um processo dessa natureza, prefeito?
Bom, Rudi, se me permite, vou contextualizar desde o início. Nós temos hoje, tínhamos, né, 4 editais em tramitação para concessão de espaços públicos ou para alienação dos mesmos, que é uma venda a valores de custo, por assim dizer, que visam o intuito de atrair novas empresas ou permitir a expansão das empresas locais ou até mesmo a realocação daqueles que desejarem fazer a mudança dos seus negócios em virtude de busca por maiores espaços ou melhor acomodação em relação ao zoneamento em que se encontram. E 2 deles, nós tivemos o encerramento das inscrições nesta segunda-feira, que era o edital de alienação, que era um dos terrenos maiores, de aproximadamente 4.500 a 5 mil metros quadrados, e dos terrenos intermediários, que eram de aproximadamente 2.500 a 3 mil metros quadrados. Ainda está aberto, e aproveitando a audiência da tua Rádio Cacique, até o dia 30, a solicitação, a submissão de propostas para os terrenos em condomínio, que são terrenos destes maiores a serem destinados a mais de um empreendimento. Haja vista que, por vezes, o estabelecimento necessita de um espaço menor e, por consequência, a gente tentou fazer a distribuição ou a programação para que viesse atender às necessidades das empresas. Também está aberto, daí até o mês de agosto, até o dia 9 de agosto, a concessão do terreno da antiga Corlac, às margens da BR-285. Todo esse esforço, Rudimar, ele vem da política pública da instituição do novo Distrito Industrial, Boleslau Zamesc, aprovado a sua regulamentação e a sua estrutura de destinação ainda no ano de 2023, e ele veio ocorrendo, sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos, e agora finalmente a gente chega no momento de fazer justamente essa ponte final com aqueles que são o objetivo da política pública, que é permitir a geração de emprego e renda e também o crescimento econômico do município.
Como é que foi a procura de interessados e como é que está sendo a procura de interessados por terrenos, Lucas?
Nós tivemos, então, de quando do lançamento dos editais, Rudy, uma preocupação em poder divulgar e propagar ainda mais essa informação. Então, nós buscamos praticamente todos os CNPJs do município, onde nós fizemos um contato. Primeiramente, nós tivemos aí os contatos com os escritórios de contabilidade, que muitas vezes os registros, os cadastros econômicos que nós temos, são essas referências de contato, os próprios escritórios que nos auxiliaram também para entrar em contato com as empresas. Então, nós tivemos inscritas 12 empresas nos editais, tanto de alienação quanto de concessão. 6 empresas em cada modalidade. E também tivemos aí aproximadamente 50 interessados no momento que fizemos esses contatos. Então, algumas pessoas demonstraram algumas dificuldades em relação à organização da documentação e comentávamos aqui, tanto o prefeito quanto eu, com a estratégia a ser objetivada nesse contexto, de que contemplar possivelmente nos próximos dias aqui, de quando terminarmos este processo, já buscarmos a iniciativa de lançarmos outro edital para disponibilidade destas áreas para atender as empresas. Então, naquele momento de busca de interesse, manifestação de interesse de algumas empresas, olha, eu tenho interesse, como é que funciona a documentação? Então, nós tivemos pouco mais de 50 empresas. Nós tivemos, nesse primeiro momento, então, 12 empresas, mas lembrando, como falou o prefeito, ainda vamos ter um número de interessados da questão da área especificada para os condomínios.
Sim.
Então, é importante salientar que toda a documentação que foi exigida no edital, ela faz parte de um contexto principal que objetiva, primeiramente, a reestruturação das empresas para que elas possam ter um maior espaço para se desenvolver e também a geração de emprego e renda.
Então, são quantos terrenos, Lucas?
Nós temos ao total de terrenos do novo Distrito Industrial, contando com as áreas do condomínio, são 49 áreas disponíveis.
Uhum.
Então é importante a gente pontuar aqui que nós tivemos 12 interessados nos dois primeiros editais, mas ainda temos as áreas do condomínio que representam em 24 espaços.
Prefeito Bonotto, somente empresas de Lagoa Vermelha ou empresas de fora podem participar do processo?
Não, estamos empresas de todos os locais, uhum, né, Rudi? Inclusive, há uma distinção em relação à pontuação, tendo em vista que um dos objetivos e dos critérios é o aumento da geração de emprego e também de recolhimento de impostos. Então, existe uma pontuação distinta para aqueles que têm expansão e essa expansão é semelhante àqueles que são empreendimentos de fora. A gente ainda não tem detalhadamente, até porque está no prazo de análise para que então ocorra a homologação das inscrições, mas dentro desses existem tanto empresas de Lagoa Vermelha como empresas de outros domicílios que fizeram as proposições para a aquisição destes lotes do Distrito Industrial.
Como é que funciona a destinação desses lotes? Eles são doados para as empresas, há dois formatos. Quais os critérios que devem ser preenchidos,
prefeito? Desses editais que já se encerraram, por assim dizer, Rudy, eram duas formas, né? Um deles era a alienação, ou seja, ela é uma venda, mas ela é um preço reduzido, por assim dizer, onde existia critérios que ela destinava uma certa pontuação para cada item, Dentre eles, vamos citar aqui a idade da empresa, o faturamento, o número de empregos atuais, a perspectiva de criação de novos empregos, a perspectiva de que aumento do faturamento e, por consequência, do recolhimento do tributo, o tipo de tributo, o impacto ambiental da empresa. Tudo isso criava uma pontuação. E é necessário atingir uma pontuação mínima do total da grade possível, e a partir dessa pontuação ela serve, num primeiro momento, para, se houvesse uma demanda maior do que a oferta, a hierarquização das propostas, e num segundo momento pela preferência de escolha. Então vamos imaginar que, após homologada essas inscrições, aquela empresa que fez a maior pontuação tem preferência de escolha, e assim sucessivamente. A alienação ela é um processo de venda, digamos assim, com 48 meses, 12 de carência, o restante em 36 vezes, os valores são proporcionais ao tamanho do terreno em relação à metragem quadrada e variam mais ou menos entre 180 e 200 mil reais para 5 mil metros quadrados, que são os padrões dos terrenos de alienação. Os terrenos entre 2.500 e 3.000 metros quadrados também possuíam essa grade de hierarquização conforme a proposta técnica, ou seja, a idade da empresa, o tipo de empresa, o número de empregados atuais, a perspectiva de crescimento de oferta de emprego, itens muito semelhantes aos demais, com uma faixa de pontuação distinta, com o mesmo propósito. Só que aí, então, é uma concessão pelo período de 10 anos que, se cumprido os requisitos estipulados para concessão do mesmo, haverá lá no final a possibilidade de reversão do patrimônio para o empreendimento. No entanto, também há uma cobrança, por assim dizer, um ônus ao assumir o terreno, além das proposições feitas, que seriam a agregação de empregos e renda, que há uma contribuição para a infraestrutura, no sentido de que seja proporcional à testada do terreno, à largura da rua que o mesmo está localizado. Isso foi um critério que a gente estabeleceu no sentido de justamente evitar que, possivelmente, quem não necessariamente precise do terreno estivesse à disposição, mas consideramos que a condição é extremamente facilitada e, por consequência, atende à necessidade daqueles que visam, seja a sua mudança, seja a sua expansão, ou até mesmo a implementação do empreendimento em Lagoa Vermelha.
Secretário Lucas, como secretário do Desenvolvimento Econômico do município, a gente percebe que, quando se fala em distrito industrial ou área industrial, dá para se dizer que mais de 90% sejam voltados ao setor moveleiro. Que tipo de atuação profissional ou que tipo de produção de material pode se instalar nesses terrenos? Existem alguns critérios para isso ou não?
Nós tivemos, Rudy, como o prefeito citou, com muito cuidado, com muito estudo, a escolha desses critérios. Então, diversificar a cadeia da nossa cidade, reter esses talentos, reter esses investimentos locais é muito importante. Por isso, as empresas do ramo industrial que vêm para complementar toda essa estrutura existente, ela é muito importante. Cito, por exemplo, o próprio contexto do berçário industrial no mesmo caminho do condomínio. Condomínios são aquelas áreas um pouco menores e que aquela empresa que é prestadora de serviços, ela tem uma pontuação um pouquinho maior do que aquela que é industrial. Por quê? Por exemplo, aquela manutenção mecânica e elétrica que busca um espaço dentro do próprio distrito e que presta serviço para as outras empresas que têm o maior porte, que são do ramo moveleiro, é importante. Para que nós possamos fortalecer aquilo que nós já temos por vocação, que é o nosso polo moveleiro de tamanha importância, que é para nosso município, para nossa região, mas também oferecer todo aquele subsídio, todas aquelas empresas que prestam pequenos serviços para antes da produção do móvel, como também para depois da produção do móvel, ou seja, as transportadoras, manutenção elétrica e mecânica, os próprios serviços internos, serviços de pintura, enfim, manutenção predial, manutenção elétrica, como se tem manutenção hidráulica. Então, são esse contexto que nós viemos abraçar através do novo distrito, para que ele ofereça todo o suporte para a vocação moveleira que nós temos, mas também incentivar que as empresas moveleiras tenham maior porte, tenham todas as condições favoráveis daquelas outras empresas que buscam espaço, mas também que vão prestar os seus serviços de empresas para empresas. E melhor ainda, de lagoenses para lagoenses, que é isso que a gente busca. É claro que as empresas que nos buscam como referência, outras empresas de fora de Lagoa Vermelha, nós sempre pontuamos a importância da geração do emprego e renda para que não só pontue nesses critérios, mas também que possa cumprir um outro objetivo muito claro do novo Distrito Industrial, que é a diversidade da cadeia econômica, ou seja, empresas não só do polo moveleiro, mas também prestadoras de serviço, transporte, até porque a transportadora foi um tema, até confessar aqui, as transportadoras foi um tema de discussão nossa enquanto escolha dos critérios, até porque a vocação que Lagoa Vermelha também tem do entroncamento das BRs, de ser uma referência para as cidades do entorno, de ter proximidade com Passo Fundo, enfim, todos esses contextos eles foram analisados para que nós possamos entender que as empresas que lá se instalarão e que buscam como referência o novo distrito tenham todas as condições de prestar um bom serviço, mas que também tenham todos os subsídios necessários daquelas empresas que podem auxiliar na produção, até porque a gente sabe, né, Rudy, que muitas vezes a grande dificuldade das empresas é a matéria-prima, é a questão do subproduto, é o transporte desses móveis. Então, pensar nesse contexto, ou seja, pensar no todo, é sim pensar nessa política de desenvolvimento para a nossa cidade.
Muito bem, 11 horas com 27, a gente vai fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguidinha, dando sequência a esse assunto. O Distrito Industrial de Lagoa Vermelha, o novo Distrito Industrial e a destinação dos espaços para empresas que deverão se instalar no município. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Julho é o Dia dos Avós e a melhor forma de retribuir o carinho deles é priorizar a saúde. Você já reparou que eles têm algum incômodo com a falta de dentes ou com a dentadura mal ajustada? Isso afeta diretamente a mastigação e pode levar a outros problemas, como gastrite, perda de peso e baixa autoestima. Liga agora e agende a sua avaliação. 3698-3983. Oral Sim, a número 1 em implantes dentários.
Rede Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Onze horas com 35 minutos, 20 graus de temperatura. Estamos com o nosso temática desta manhã de quinta-feira, conversando com o prefeito Gustavo Bonotto e com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota. A gente sabe, prefeito Bonotto, que é uma expectativa que as pessoas têm da possibilidade de grandes empresas se instalarem em Lagoa Vermelha. Existe alguma empresa de grande porte que manteve contato, que procurou a possibilidade de instalação no novo Distrito Industrial, prefeito?
Neste específico espaço de tempo, Rudy, mais empresas ou locais ou da região, por assim dizer, né? Uhum. Mas posso dividir a experiência que a gente teve quando fez uma busca ativa em relação a empreendimentos de grande porte e de outros locais, por assim dizer. E é importante, até agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso, Rudy, que às vezes a gente cria essa expectativa e é necessário que a gente entenda o que move ou o que faz com que decisões de nível empresarial de grande porte possam ser direcionados. Tive algumas experiências do setor de alimentos, de buscar a questão de transformação, também de outros setores de logística e de comércio atacadista, por assim dizer, que eu acredito que seriam de importância para a nossa cidade. A gente acabou estabelecendo essas pontes e muitas vezes o que a gente esbarra é a conexão entre a vocação de certo local e a industrialização dessa vocação. Em outras palavras, vamos pegar um exemplo concreto, Rudy, quando a gente fala de frigorífico, por exemplo, ou de abatedouros, por assim dizer. O nosso distanciamento em relação à produção da matéria-prima, ele acaba sendo não somente um gargalo, mas algo que quase deixa difícil que o negócio seja viável para conosco neste momento. E aí, então, o que a gente enxerga é que, basicamente, o desenvolvimento industrial de pequenas cidades, e aí eu sei que é muito comparada a nossa cidade com diferentes municípios da região, e o despertar que eu faço é para que se force o raciocínio e se entenda que em municípios com menos de 30, me arriscaria a dizer até menos de 50 mil habitantes, quais são as empresas que vieram de fora. O que a gente tem é, normalmente, algumas empresas que eram dessas localidades, feitas, desenvolvidas por pessoas daquele local ou que escolheram morar naquele local, e aí, então, depois, grandes grupos vieram e adquiriram essas empresas, transformando em de maior potência. Mas, para municípios do nosso porte, a realidade em si é que, justamente, o desenvolvimento, quem o faz, são as pessoas que aqui moram ou que escolhem aqui morar. E vão normalmente ser negócios relacionados à vocação do município ou das pessoas. E é por isso que ao longo dos anos a gente fez tanto esforço no desenvolvimento da visão empreendedora, que nada mais é, eu até acho empreendedorismo uma palavra que não tem uma autoexplicação pela importância e significativo que ela tem, que seria justamente a habilidade de enxergar oportunidades onde a maioria vê dificuldades. E a gente tem em Lagoa Vermelha exemplos belíssimos de empreendedores. O próprio Polo Movereiro, ele é uma evolução de uma vocação que inicia extrativista, passa pela transformação, se adequa à contemporaneidade das exigências do mercado e hoje fixa uma vocação das pessoas e não da cidade. Enxerga um potencial de crescimento para o nosso município pela vocação de produção, que é a transformação das matérias-primas. A gente tem grandes empresas no nosso município, para falar a verdade, hoje dentro do rol das maiores, nós temos duas indústrias de transformação de alimentos e eu vejo isso como uma tendência que a gente tenta estimular através do fomento do associativismo, do cooperativismo, para a exploração, seja de pequenas agroindústrias com potencial para se transformar em grandes, ou através das cooperativas para transformar produtores em empreendedores industriais. E vejo que são esses exemplos que a gente consegue, eventualmente, com o decorrer do tempo, transformar em grandes negócios que acabam mudando o contexto da empregabilidade, também da geração de renda de um determinado município. Essas experiências de conversar com grandes empresas, propondo a sua mudança de local, ela traz esse aprendizado, Ruge, que as decisões elas são muito mais baseadas na viabilidade do negócio do que necessariamente por ofertas que são temporárias. É sempre temporário um benefício que você vai oferecer. E eles têm que existir, eles têm que ocorrer. Essas são as políticas públicas que a gente vem fazendo. Cito aqui, estamos falando aqui hoje, que é do Distrito Industrial, mas digo que foi um verdadeiro marco a Lei 7111 de 2021, que é a Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, que foi criada também nesta gestão. E que o que ela fez foi nos permitir ter estas conversas com diferentes empresas e surtir alguns efeitos. Logicamente que eu acredito que ela precisa ser aprimorada, mais facilitada o acesso à mesma, mas foi ela que nos permitiu dar a certeza da implantação de empreendimentos rurais, como por exemplo de diversificação de produção na parte de avicultura, como também de grandes atacadistas, como empresas de prestação de serviços relacionadas ao ramo da agricultura, como também da construção civil. Foram empreendimentos, negócios que a gente conseguiu viabilizar por essa busca ativa através da Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, que eu creio que somada agora a essa política pública que a gente instaura do Distrito Industrial, vão potencializar ainda mais. Mas reforço e digo que a real transformação ou o desenvolvimento econômico de cidades do nosso porte normalmente estão atreladas à coragem, à dedicação, à determinação da sua gente, da nossa gente. E esse desenvolvimento endêmico, digamos assim, interno, é o que vai promover a posteriori a observação de outras empresas do mesmo ramo que porventura vêm e transformam esta realidade. É este o caminho que a gente pode ter como exemplo, tendo como base diversas situações de contexto semelhante ao nosso.
Prefeito, a estrutura dos terrenos, a estrutura viária, rede elétrica, rede de água, rede de esgoto, toda a estrutura já está pronta? As empresas já vão poder se instalar quando se refere a essa situação estrutural?
Nós já temos as vias de acesso, lógico que ainda não pavimentadas, né, Rudi? Existe um tempo para isso. A luz já está instalada, já tivemos a sua instalação nesse último mês. E a água que está em obras, a sua instalação da rede, creio que não será um impedimento à instalação de empresas quando elas assim desejarem.
Muito bem. Para finalizarmos, Lucas, quando serão anunciadas as empresas contempladas e quando serão liberados os terrenos já para instalação?
Conforme a especificação do edital, esse cronograma, nós temos então o resultado final, o processo final, então apresentado à comunidade no dia 2 de agosto, que nós encerramos o edital de alienação e de concessão, e duas semanas posteriores aí o de condomínio, porque as inscrições do edital de condomínio, elas estão abertas até o dia 30. Então, a partir do dia 2 de agosto, nós já temos as empresas homologadas, o resultado final dos editais de alienação e de concessão. Então, é importante a gente pontuar para que possa divulgar essas oportunidades para a nossa comunidade, para as empresas que desejam lá se instalar. E as empresas, Rudi, elas apresentaram, conforme as especificações do edital, um cronograma para poder se instalar. Então, elas têm aí 6 meses para iniciar todo o processo de instalação, estruturação, organização, para poder iniciar todo o processo. Então, para ser mais direto e ter respondendo de forma imediata, resultado final dia 2 de agosto, e as empresas têm 6 meses a partir da homologação do processo para poderem se instalar, se organizar no novo espaço para promover ainda mais o desenvolvimento da nossa cidade.
Muito bem, agradecemos o prefeito Bonotto, também o Lucas Mota, que estiveram conosco nessa manhã, trazendo informações então sobre o novo distrito industrial aqui de Lagoa Vermelha. Agora 11:43.
Doutor Altair Ramos Júnior.